Cara, sabe uma coisa que me deixa puto no Uber?
O quê?
É quando o motorista acha que sabe mais que o GPS, tá ligado?
Tipo, ele é o GPS humano.
É, ele acha que não. Eu sou esse caminho? Esse caminho eu sei, caralho.
Esse caminho eu já fiz várias vezes.
Cara, eu faço todo dia o mesmo caminho, tá ligado? Eu sei por onde o GPS vai pedir pro cara ir.
Sim.
E eu sei por onde é mais rápido, né?
Sim.
E pra mim é um caminho que eu faço todos os dias. E daí, cara, sempre tem um filho da puta que acha mais que sabe mais que o GPS. O GPS, mano, segue reto, tá ligado? Ele, então, vou dar uma quebradinha aqui na direita aqui, que a gente dá uma... Sai desse trânsito aqui, depois pega a rua tal, eu, cara... Segue a porra do GPS, tá ligado? Me ajuda, sabe? A chegar mais cedo em casa.
Mas tem uns que perguntam assim, você quer que eu siga o GPS?
Não, esse é exclusivo pro cara que não pergunta, que é o cara que acha que sabe mais o GPS.
Ah, com certeza.
Isso tem muito daquela via do taxista, né?
Sim.
Que achar que conhece a cidade, conhece
exatamente.
A cidade. Exatamente. Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Marco Samperetti.
Sou o Marcelo Vittorik.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche, isso.
Paris.
Patilhão!
Salles.
Olá, Marilê.
Paris.
É 37 anos!
A noite
eu
tá aí.
Quero saber
quem é que transa.
Pirulete!
Quem transa nessa porra?
Que sai do céu.
Ajuda o maluco, tá doendo!
Aquele
livrar alimento.
Eu dou.
Sabia não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Austres.
Legal.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre o tão esperado, tão aguardado ABNT.
Parte 2, porque vocês pediram, só que não. E a gente vai cagar a regra de novo. Porque a vida é uma cagação de regra, né?
E o outro cast, né? Essa é uma continuação direta daquele cast, né?
É, na verdade a gente tá gravando outro dia.
É, mas foda-se.
É.
Né? Aí nós paramos no supermercado.
A gente ia começar a falar do supermercado.
A gente supermercado. Ia começar, só pra dar um gostinho, né? Só pra dar aquele... Aquele,
degustação,
né? Aquela penuginzinha na boca, né?
Falando em mercado, é a degustação gratuita.
Começou, né? Bem já. Começou, foi bom o gancho.
Foi bom gancho, né? Começou com aquela degustação gratuita no último cast. E falando em degustação gratuita, como seria a melhor maneira de você usufruir da degustação gratuita no supermercado?
É verdade, esse é um ponto, né? Que as pessoas não conversam muito sobre, né?
Não conversam.
Marcelo, muito. A degustação do supermercado, tu pode repetir?
Isso aí realmente é um negócio que me incomoda até o pensar. Porque pensa assim, ó, a degustação ela é gratuita. Só que às vezes a degustação ela é uma degustação de uma degustação.
Como assim?
Tipo, é muito mínimo o negócio. Tu não tem como saber se tu vai comprar ou não um produto tomando duas gotas daquele líquido.
Sim, uh-huh.
Entendeu? Ah, aqui está o novo suquinho. Tome aqui um negócio do tamanho de uma tampa de remédio.
Uh-huh.
Como é que tu vai saber, cara? Não, peraí. Tomei essa tampa de remédio,
tem
agora vou comprar 2 litros.
É verdade.
Então, tipo, eu acho que tem que ser proporcional, tá ligado? Tipo, ah, estamos lançando um novo biscoitinho aqui. Tome aqui um. Vai tomar no cu, cara. Um. Me dá 2, me dá 3. Cara, eu preciso ser... Cara, vamos...
Não, me dá um pacotinho, né, meu?
É, vamos... É, exatamente. Me dá uma unidade, cara. Me dá uma unidade pra eu saber se eu vou comprar. Porque vamos ser sinceros, né? Se tu tá oferecendo um negócio pra ver se as pessoas vão gostar, tu não vai falar assim, tipo... Ah, toma aqui um 12avos do negócio.
Sabe o que eu acho que como deveria ser? No pacote tem escrito ali a porção, né? Uma porção de traquinas são 3 bolachas.
Sim.
Uma porção do suquinho tal são 200ml.
Sim.
Serve a porção.
Ou faz porções promocionais para este fim. Por exemplo, teve a... Será que a gente pode falar marcas, né?
Pode, acho.
Tá, a Oreo podia pagar nós, então. Tem uma versão da Oreo que vem 4 bolachinhas.
Tá, eu tô ligado.
Sabe? Que é um pacotinho mínimo. Ou do tamanho de um clube social, por exemplo.
Uhum.
Faz versões desse formato. É tipo Toddy com Toddynho.
Sim.
Sabe? Então, é tipo a Coca-Cola com a pitulinha.
Faz a versão... Pra...
Exatamente.
Não abre um pacotão e distribui um a um. Faz a versãozinha pro cara pegar ali, abrir, sentir.
Exatamente, cara.
Concordo
a gente
contigo.
Não tá pedindo os negócios, vocês estão oferecendo,
é
tá
verdade.
Ligado? Tipo, tu não abriu ali um saco de Doritos e jogou ali em cima daquela bandeja suja e dá um toma aqui. Como é que eu tô
fazendo? Mas agora, Marcelo, pode repetir?
Só se for vinho.
Só se for vinho?
É, porque tem bastante degustação de vinho.
Tem bastante. Fica sempre. Dá aquele chega no cara ali e fica ele só.
Exatamente. Se tem uma coisa que me incomoda. incomoda é que, tipo, quando tu vai tomar um vinho e tudo mais, o frasco, o refratário que tu vai utilizar pra tomar vinho faz muita diferença na hora que tu vai. E os caras te dão um copinho, copinho de plástico, vagabundo, pra tomar cafezinho em restaurante, cara.
Foda quando é champanhe, né?
É, tipo, eles te dão num negocinho de plástico
que
transparente.
Tem que contar a gota, né? Que a champanhe dá aquela borbulhada boa.
É, exatamente. Então, tipo...
Sabe uma coisa que eu nunca vi em degustação? É cerveja.
Pois é, né?
Não tem, né?
Tu tem que, literalmente, comprar cerveja por tua conta e risco. É. Tu não
champanhe
consegue...
já vi, vinho já vi, suco, refrigerante.
É, agora cerveja tu realmente... Mas é foda, né? Porque, sabe, tipo, o negócio legal? É fermentado, cara.
É degustação de água.
Degustação de água gourmet. Essa aqui tem um pouquinho mais de coloriformes, fica aí, olha só.
Degustação de água é o bebedor que tem.
É, o bebedor. Mas isso aí é de fato uma coisa que eu nunca tinha levado em consideração. Não tem cerveja
não
como
tem.
Degustação.
Eu nunca vi, cara.
Mas eu acho que é por causa do lance da fermentação, tá ligado? Porque depois que tu abre a cerveja, tu vai tomar
tu
ela depois
tomar
de um tempo, tu... Acabou, né?
Não,
o vinho, ele pode ser aberto, reaberto e assim vai indo, né? Outra coisa que me incomoda no mercado, já aproveitar assim a expansão da galera, tu acha que é permitido consumir os itens antes de comprá-los?
Cara, eu...
Porque, olha, vamos combinar. Isso aí, na etiqueta porto-alegrense, é meio fuleiragem. É meio errado e tudo mais. Ah. Mas começou uma onda de todo mundo comer os negócios quando está no mercado e só leva o saco pra pagar.
Cara, eu acho isso totalmente errado, de verdade, tá ligado?
Passou do caixa, pode comer.
Não, pagou, passou do caixa, pode comer. Antes não, cara. Não, cê, tá errado.
É muito estranho, né, cara?
Não, não, o bagulho não tá ali pra tua livre...
É, não é um bife livre.
Não é um bife livre de monte de comida, vai lá, come, depois pega os aquele monte de saco e leva pro...
É.
Porque daqui a pouco, o que o pessoal vai começar a fazer? Vai levar a família. É. Ah, vamos ali no corredor 6 comer salgadinho. Aí come a família inteira salgadinha. Ele suja, faz a cara, isso aqui é um restaurante, mas
eu
supermercado.
Eu já vi gente fazendo isso com o Yakult, cara. Sim, a pessoa tomou o six-pack do Yakult inteiro e levou só
cara,
os potinhos do Yakult pra
esse
pagar.
Esse cara se cagou forte depois.
Quando ele fez assim, duc, levou só os potinhos do Yakult, cara.
Ah, que absurdo, né?
Cara, eu não consigo fazer, eu nunca consigo fazer esse negócio. Por isso que tem as padarias, geralmente, nos mercados maiores, né?
Daqui a pouco, como é que vai ser o cara? O cara vai na sessão de churrasqueiro, vai pegar uma churrasqueira, vai na sessão de sal grosso, vai na sessão de carvão, vai montar o churrasco dele ali, vai pegar ali o grillzinho ali, fazer
não,
o troço, depois ele vai
muito...
levar tudo só pra pagar.
Cara, tu tá sendo uma pessoa muito, muito positiva. Daqui a pouco, os caras vão começar a experimentar papel higiênico, cara. Imagina, o cara vai lá, dá aquela limpada na mão, nem cagou, tá ligado? Só dá... É, esse aqui é bem confortável, deixa eu levar o resto do rolo lá pra pagar. Não, aqui tá o que eu usei, ó.
Não faz sentido, né, cara? É. Não, isso não pode, isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar.
Isso tem que acabar. Tá, mas se uma pessoa vai com ela consumindo ou não, agora é a época dos ganchos, né? A gente tá conseguindo fazer vários. Uma pessoa que consumindo ou não, e ela leva mais de 10 itens num caixa, ela pode utilizar o caixa de 10 itens? Ou de idoso?
Caixa de 10 itens pra mim é 10 itens, cara. Não, não,
é 10 itens. Não, tu fica puto desvirtuar. Quando uma pessoa leva mais de 10
itens? Não, cara, eu fico puto quando a pessoa faz o seguinte, ela enche um carrinho, aí tem 3 pessoas. Daí ela acha que a quantidade de 10 é por pessoa, tá ligado? Não,
ah,
é
ela divide ali, né?
Ela meio que, estamos entre 4 aqui, a gente leva 40 itens então, né? Aí,
sim.
Cara, tu tá fudendo o bagulho, cara, tá ligado? Vai no caixa normal, deixa o cara de 10 itens, que o cara quer, ele quer agilidade.
É, exatamente. Isso, eu fui comprar pão, cara.
É, às vezes, cara, tu foi comprar um pão, leite, queijo, presunto pra te fazer o teu lanche da tarde ali, tu quer pegar o troço, tu saindo do trabalho com fome, tu quer pegar o troço
e vazar.
Pagar e vazar. Tu não quer esperar um cara que acabou de fazer um rancho, tirar tudo, passar, botar.
Sim, e geralmente não estou querendo criticar nenhuma profissão, mas tem algumas caixas que elas não são tão ágeis quando são colocadas no caixa eletrônico, no caixa rápido.
Tem que ter agilidade. Mas antes, eu queria só falar do seguinte, olha só. Que aí já entra bem a BNT mesmo, que o cara tem que dar norma. Por exemplo, uma latinha de cerveja é uma unidade.
É uma unidade.
Se eu pegar um pack de 12, pack fechado, é uma unidade ou são 12 unidades?
É uma unidade.
Então,
ela vai passar uma vez só.
Eu concordo contigo, então. Porque ela vai passar uma vez e vai multiplicar por 12.
Exatamente. Ela vai... A unidade, ela é limitada na quantidade de vezes que ela vai passar o negócio. Tu comprou 3 saquinhos de suco, foda-se, pau no seu cu. 3 saquinhos de suco são 3 unidades.
Sim.
Um pack de cerveja é um pack de cerveja, não importa se vindo. Cara, tu quer comprar... passar uma vez o suco, compra a caixa inteira do saquinho de suco, então.
Isso, justamente.
Que vem aqueles sei lá, 24 saquinhos de suco de maracujá, tu vai comprar a caixa inteira, então.
É. Eu acho que assim, cara, assim, ó, tá embalado, tem várias unidades embaladas numa embalagem própria onde tu consiga carregar elas, é uma unidade.
Exatamente.
Porque senão, cara, o cara vai comprar pão, compra 6 unidades de pão, daqui a pouco tu vai estar aqui, ó, o senhor compra 6 pãozinhos aí, são 6 unidades de pãozinho. Não. Tá no saco, tá fechado.
Exatamente.
Né?
Quer passar 3 Kinder Ovo, compra a caixinha que vem de 3 Kinder Ovo. E fica pobre.
Quer comprar água, por exemplo? Pega o fardo fechado de água mineral e leva.
Exatamente.
Pro cara. Então concordamos nesse ponto, acho que aí.
Não.
Não, porque tem gente que fica te olhando com o cara amarrada.
Quando leva assim, o.
Quando tu leva um,
pack?
Um packzinho. Tipo assim, ó.
Mas daí também
tipo, não ó, tem vou como, lá, né, eu vou comprar, sei lá, 4 packzinhos de 6 long neck. Daí a pessoa assim, não, isso é mais de 2 itens. Não pode, meu amigo.
Tu passou quantas vezes isso aí, cara? É, pra mim, o que limita.
E ainda
você
é mais rápido, porque a mulher vai passar uma long neck e vai multiplicar o número pelo total de long neck.
Não, mas é aí que tá. Aí é questão de organização também das empresas de embalagem. Elas têm que colocar o.
É que o Zafari não usa o. Elas têm o código das 6 packs, mas o Zafari ele usa sempre por unidade com multiplicação.
Ah, mas daí é um erro do mercado.
É, o Zafari faz isso, o Carrefour não faz, né? O Carrefour ele passa no letreiro do pack.
Sim, mas.
Ou no da.
Mas aí o meu ponto, é a quantidade de vezes que vai passar, né? Não é a quantidade de... Senão o cara vai ter que contar quantas fatias de queijo tem no negócio.
Né, daqui a pouco a gente tá maluco, né?
Mas isso aí é um negócio que me incomoda muito, cara. Gente que vai com vários itens assim, tipo, como se fosse um. Tipo suco, gelatina, fruta, sabe? Tipo, mano, eu vou passar aqui mesmo, eu tô com um filho. Foda-se.
Outra coisa, Marcelo, que é o caixa preferencial. Eu sinto que as pessoas, elas têm um pouco de medo de usar o caixa preferencial.
Eu também acho.
Né? Só que ele é, como o nome já diz, ele não é de uso exclusivo.
Sim.
Então, o que eu vejo muito acontecer são filas enormes. Filas enormes. E os caixas de
preferência?
De preferencial estão ali na vagabundagem, entendeu?
Sim.
Não tem o que fazer, porque o pessoal tem o medo de usar o caixa preferencial. Assim, ó.
É que sabe o que acontece?
Olha só. Não tem ninguém no caixa preferencial, tá?
Sim.
Vai. Ah, mas se chegar um idoso. Chegou o idoso, tu termina de passar as coisas, vai o idoso.
Sim.
Entendeu? Agora, tu tá no caixa preferencial. Vamos supor, tem 2 idosos na tua frente, tu é o terceiro. Chega um quarto idoso, tu cede o lugar pro idoso e tu vira o quarto da fila.
Sim, porque tu é preferencial.
Porque a preferência é dele.
Exatamente. Né?
Não seja pau no cu.
Exatamente. Né?
Então, acho que...
Concordo
cara,
plenamente.
Se tiver vazio, já entra. Nem olha se é de preferencial ou não, tá ligado?
Exatamente, concordo plenamente. Mas sabe o que acontece muito, cara? O idoso, ele não quer admitir que ele já passou dos 60
Será?
Anos.
Será? Sim, rola isso.
E daí, é óbvio. Porque, cara, só fazendo um adendo aos ônibus, eu vejo pouco idoso sentado nos bancos amarelos. Eles sentam nos outros.
A impressão que tem é que eles querem dominar o ônibus, tá ligado?
Exatamente.
Cara, eu não vou sentar. Eu por princípio, e que no ônibus é ruim de tu ficar levantando por 12 centavos, às vezes tu... Né? Eu já não sinto que é pra não, né?
Exatamente.
E daí, entre o idoso, tu vê que ele é idoso. E tu vê que os bancos aqui em Porto Alegre são amarelos, os idosos. Tu vê que os amarelos são tudo livre. Ele vai lá e senta num banco azul.
É, cara. Então, tipo, se tem o preferencial, tu é obrigado a usar o preferencial. É. Essa é a norma.
Geralmente o preferencial vai ter menos gente que o caixa normal.
Exatamente.
Em qualquer situação.
É.
No ônibus, em
supermercado, no mercado. Então, cara, se você é do caixa preferencial, use o caixa fodendo preferencial.
É verdade.
Porque senão, cara, eu vou usar. É. E eu vou ser a preferência lá.
Isso aí.
Essa é a norma. A partir de hoje, essa é a norma.
Concordo contigo.
Outra norma que poderíamos determinar. Se a tua premissa, se o teu planejamento... Aliás, façam planejamentos quando vão no mercado, né?
Ah, cara, nada
porque
mais...
Porque me dá uma agonia aquela galera que deixa os carrinhos bem no meio do caminho. Sabe? E não sabe pra onde tá,
cara,
indo e fica atravancando tudo.
Cara, tem gente que não sabe andar de
não,
carrinho
não sabe
no
andar
mercado,
de carrinho.
Tá ligado? Porque o corredor ele é feito pra passar 2 carrinhos.
Sim.
Tá ligado? Um do lado do outro, tranquilo, suave. Daí é como se fosse pista de carro, né? São 2 pistas.
Sim.
São 2 vias, né? O filho da puta me quer me andar no meio da faixa, entendeu?
Mas não ele deixa parado exatamente no meio do corredor pra ficar vendo as estantes.
Pra ficar vendo as estantes, né? Cara, para do lado de uma estante.
É.
Se porventura alguém quiser pegar alguma coisa onde teu carrinho tá ocupando espaço,
tu tira. Tu puxa.
É simples, tá ligado?
É simples. Mas tem gente que deixa ele ainda envesgado, tá ligado? Uhum. Tipo, ocupando todo não. o espaço.
E tem também, aqui quero fazer aqui uma denúncia, que é o seguinte, que às vezes o estoquista, ele é um grandíssimo filho da puta, porque ele chega com aquela...
Aquele container.
Em vez de ele jogar aquela merda num canto, tá ligado?
Ele deixa como
no
se...
meio, ele não passa mais ninguém, passa só
ele vira uma gôndola, tá ligado? Bem no meio do corredor.
Outra, isso aí é outra coisa que eu vou usar, falei, para de botar aquelas gôndolas de docinho no meio dos corredores, que aquilo só atrapalha,
mas
brother.
Mas sabe qual é o pior do que as do gôndola de docinho? É gôndola de sabonete. Nossa, tomei uma cusparada aqui agora.
Cara, é pior, né, meu?
Gôndola de sabonete. Mano, tu não vai...
Ninguém tipo, compra sabonete por impulso, né?
Promoção de sabonete deixa... Mano, ele tem a estante já, tá ligado?
Cara, eu nunca pensei nisso, cara. Mas ninguém compra sabonete por impulso, né?
É, tipo, uma coisa é tu falar assim, ó. Porra, olha ali, mano. Tem uma gôndola com um monte de rapadura, velho.
É, tu olha, olha que delícia. Esse bombonzinho
como é que eu posso me dizer? É que desejo que me deu de rapadura. Ninguém fala assim, desejo que me deu de sabonete Lux. Ervas finas.
Nossa, um aloe vera no meu corpo agora. Puta merda.
É, mano.
Ninguém, tá ligado? Pô,
daí tem aquelas gôndolas de sabonete que são redondas. Isso, e que ocupam um espaço desgraçado,
aí tu fica desviando daquela merda.
Cara, é totalmente desnecessário.
Totalmente desnecessário. Fica
Mas o que eu ia colocar como norma é o seguinte. Se tu faz um planejamento antes de ir no mercado, tu sabe se tu vai pegar ou a cestinha ou o carrinho.
Sim.
E isso já faz uma grande diferença na hora da infraestrutura ali, onde vai ficar parada as coisas.
Porque, não, e outra, né, cara? Se tu pegou um carrinho, mas tu conseguiria colocar todas as coisas que tu comprou dentro de uma cestinha, tu tá cagando o mercado. Sobretudo se o mercado tiver com muita gente, né?
Sim.
Porque é um carrinho a mais no trânsito que não podia não ser um carrinho, podia ser uma cestinha.
Exatamente. E que vai ocupar um espaço desgraçado na hora que tu vai parar.
É verdade.
Saca? A menos que seja idoso. O idoso eu acho que tá liberado levar carrinho. Porque,
aí o idoso também.
Porque
é
dependendo da pessoa idosa, ela não tem força
pra carregar
um negócio. Não tem como ela levar 10 sacos de areia de gato.
É verdade.
No braço. Entendeu?
Outra coisa, cara, que me incomoda muito é gente que faz rancho
no
supermercado. Cara, porque assim, ó, nasceu isso no nosso período de superinflação aqui no Brasil, né?
Sim.
Que tu recebia num dia, tu tinha que correr pro supermercado.
Comprar o máximo
de coisas possíveis, porque no outro dia o preço já tá completamente inflacionado, né?
Sim.
E o teu dinheiro deflacionado. Então, naquela época, eu consigo entender. Tu querer pegar o teu dinheiro e ir pro mercado o mais rápido possível pra ainda encontrar tudo e teu dinheiro tá valendo. Mas, cara, hoje em dia, a gente não tem mais inflação galopante como a gente tinha nos anos 90. Tu não precisa mais encher 3 carrinhos e levar pra... Entendeu?
Isso me dá uma agonia, cara. O cara fica com 3 carrinhos cheios. Parece que ele vai abrir um mercado em casa, tá ligado?
Cara, olha só. Eu faço compras. Geralmente, eu vou, sei lá, 2 vezes por semana no supermercado. Eu compro uma cestinha de coisa. Porque só coisas que eu vou consumir durante aquela semana, né?
Sim.
Pega um leite, pega um pão, pega uma carne, pega um taraná. E assim vai indo, sabe?
Mas sabe o que me dá uma agonia? Quando tem uma pessoa que faz 2 carrinhos, leva 2 carrinhos e um deles é só de cerveja, cara.
Isso
me dá uma agonia, cara. Porque parece que o cara vai abrir um pub, tá ligado?
Às vezes, né?
Mano, é sério. Sabe aqueles carrinhos que tem em cima e embaixo?
Sim.
Pensa nos dois lotados de latinha, cara. Mas latinha singular.
Mas esse cara vai se divertir.
Ele pode até se divertir, mas ele vai se divertir sem a gente.
É verdade.
Então, tipo, tá proibido levar carrinho só de cerveja.
Ah, outra coisa que eu queria fazer um manual aqui, Marcelo. Isso não acontece tanto no Zafari, porque o Zafari tem pacotinho, né? Tem gente que empacota as tuas compras. Mas, cara, no Carrefour, no Big, nesses supermercados um pouco mais low price... Cara, a mina começou a passar as tuas compras, comece a empacotar.
Nossa, isso faz muita diferença.
Cara, no Zafari também, cara. Não tem pacotinho em todas as coisas, eles meio que vão se revezando ali. Cara, o pacotinho não tá na tua... ali no teu caixa, sério mesmo, não vai cair as tuas mãos se tu começar a empacotar as coisas até o cara chegar.
Sim.
Isso ajuda um monte no fluxo da fila, tá ligado?
Sim.
Porque, olha só, tu vai ficar olhando pro caixa, o caixa tá ali passando todas as compras. Aí depois tu vai parar pra começar a... Não me fode, tá ligado? Sim. Me ajuda aqui, tá ligado? Não é demérito
me
guardar.
Me ajuda aqui, caralho!
Não é demérito guardar as tuas próprias compras, tá ligado?
Sim.
Então,
mas
assim, ó, só pra criar a norma.
Faço, cara,
só pra criar a norma
aqui.
Se não tem caixa, começou a passar tuas compras, tu já vai empacotando.
Não. Se não tem caixa, não. Se não tem empacotador. Se não tiver caixa, tu não consegue entrar.
Não paga, né? Então, acho que, independente do supermercado, se ele tem ou não esse serviço de empacotamento, começou a passar, já começa a empacotar.
Exatamente. Porque, às vezes, a própria caixa tem que parar porque o filho da puta me manda. Não empacota os
não
negócios.
Não quer empacotar, Dela não tem nem mais onde jogar coisa, tá ligado?
É, daí ela fica passando todos os negócios, daí fica o cara ali, tipo, com aquela cara de retardado, de bunda, olhando o preço ali. É. Vou ficar... Mano, por favor, põe as suas frutas no seu saco.
Eu já fiquei uma vez com vontade de falar pra uma... Era uma senhora, parecia uma senhora cheia do dinheiro, tá ligado? Aí eu falei, fiquei com vontade, né? Eu falei, ô, minha senhora, não cai as mãos se tu empacotar aí. É. E ela falou, ah, mas tem pacotinho. Aí me respondeu isso, tá ligado?
Provavelmente.
Eu falei, também tem velha filha da puta aqui no mercado também. É assim, ó.
Falando em pacotinho, é, tu é contra ou tu é a favor? Aquela checagem... A gente tá falando só do Zafiro, que é o que mais frequenta, tá? Só pra avisar, mas pode ter em outros mercados.
É, o único mercado tem do lado da minha casa, cara.
É, exatamente. Do meu também. E de todo mundo, né? Porque eles domaram conta de Porto Alegre.
Dominaram Porto Alegre.
Tu é contra ou a favor aquela vistoria que tem na entrada do mercado, que ele ensacola coisas que vêm de fora? Tipo, ele ensacola bolsas, ensacola mochilas, ensacola...
Cara, no Zafari nunca me aconteceu, tá? Mas no Carrefour já. Eu tô sempre de mochila, né? Porque eu vou pra academia e eu guardo todas as minhas roupas ali dentro, meu tênis, minha toalha, porque eu tomo banho na academia e tal. Então eu tô sempre de mochila. Teve uma vez que eu entrei no supermercado e daí o cara, ô, passei, eu peguei uma cestinha e passei, tá ligado? O cara, ô, tem que empacotar a mochila. Cara, mas se eu empacotar a mochila, onde é que eu vou colocar ela? Porque as alças da mochila ficam nas minhas costas, eu tô segurando a cestinha.
Sim.
Se eu botar a minha mochila dentro da cestinha, eu já não consigo comprar mais nada.
Sim.
Aí eu falei isso pro cara, ele ficou me olhando com uma cara assim, que ele nunca tinha pensado nisso, eu acho, tá ligado?
Sim.
Ele ficou meio que tentando entender o que eu tava falando.
Deu aquele mind blow do cara.
Aí ele, passa. Aí... No Zafari nunca me...
Quebrou o argumento do cara.
Total. Então assim, ó, se eu vou pegar um carrinho e eu tô de mochila, eu tô de bolsa, fiz uma compra em outro lugar e tô ali, até pela minha própria segurança, né, cara? Principalmente em mercado de shopping, que às vezes tu passou numa Renner, comprou um troço, tu deixou teu carrinho ali, alguém mete a mão ali numa sacolinha tua de outro lugar e já rouba o que tu comprou, pode acontecer. Então é pra nossa segurança e pra segurança do supermercado, sabe? Eu acho válido. Mas, cara, se tu vai só numa cestinha... Eu ainda falei pro cara, eu vou só comprar pão. Eu só ia pegar um pãozinho ali, tá ligado?
Sim.
Aí, vou botar onde? Aí o cara... Passa.
É que
no Zafari nunca me aconteceu. Eu pego a cestinha de um mochila nas costas e nem olho pro cara.
É que tem esse lance aí do brasileiro querer roubar os negócios, né?
É, mas se eu pego o carrinho, eu mesmo, por segurança minha, quero que o cara...
Ah, é?
Eu gosto.
Bah, eu acho...
Eu acho um desperdício, tá, total. É um plástico que não precisava tá sendo gerado e tal, mas eu me sinto mais seguro sabendo que as minhas coisas estão...
Ele podia botar aqueles lacres de plástico de botar nas grades.
Aqueles...
no teu zíper, tá ligado? Nunca mais tu consegue abrir, só em casa. Mas eu acho de extrema falta de respeito ter esse negócio de empacotar, cara.
Por quê?
Porque, sei lá, ele está insinuando de que tu vai querer roubar alguma coisa. E eu acho assim, tipo, não, deixa eu empacotar isso aqui. Só por via das dúvidas, saca?
Ah, cara, eu não sei, cara.
Eu levo mais nesse...
Eu me sinto mais confortável sabendo que minhas coisas estão empacotadas, que vai ser mais difícil ter alguém ter uma mão boba ali e roubar um troço meu.
É, não, mas
que...
eu acho muita falta de respeito quando alguém te para pra tu ter que empacotar os negócios. Empacota se tu quiser, né? Eu acho, bom, é de cada um. Eu acho que se o cara te parou pra tu empacotar, aí tem um problema.
Porque ele realmente te olhou com cara de marginal.
Exatamente.
Isso é real.
Agora vamos mudar um pouco os ares.
Tá, acho que pra supermercado, acho que é isso, né?
É, pra supermercado, eu acho que é isso aí. Eu acho que utilizem os caixas preferenciais, principalmente. Você é preferencial.
Se você é preferencial.
Se você não é preferencial, também. Porque alguém tem que ir naquela merda, cara.
É verdade.
Tem que ir naquela merda. Agora vamos mudar um pouco. Vamos dizer que nós já compramos os negócios e a gente foi pro trabalho.
Uhum.
E a gente precisa, né, fazer a parte social agora do trabalho. E vamos começar pelo cafezinho. Se você já se serviu de café, qual é o período que você tem que esperar para poder pegar a segunda xícara de café?
Isso aí é complicado, porque dependendo da empresa, né, café... Não dá pra todo mundo até.
Exatamente.
Teria que fazer um próximo café. Eu acho que o correto seria tu ficar de olho e ver se todo mundo já se serviu ali.
Mas daí as 12 pessoas ficam de olho nas 12 pessoas?
Mais ou menos, né? Acho que assim, olha só, saiu, o café ficou pronto, tá ligado?
Sim.
Vai lá, se serviu, dá ali um tempo pra ver se todo mundo se serviu e tal, e depois enche a tua xícara, né?
Exatamente.
E o Marcelo, que a gente toma bastante café de manhã, né?
Nossa.
Eu tomo umas 4, 5 xícaras de café.
Ah, é?
Uhum.
Eu tomo duas só.
Só duas?
É.
Eu gosto de tomar café.
Eu já percebi.
E a gente tá gravando, que acho que eu já tomei 4.
Eu tomei 2 só.
É, que é xarope, né, meu? Tu tomar o troço e chegar na vez do cara, acabou já, pô.
Mas é aí que
Mas
tá.
Mas agora.
Tipo,
tu olha só, não, peraí, eu só quero continuar. Eu quero só continuar nessa linha de raciocínio. Tu quer tomar mais café. Tu chegou pra tomar café, acabou. É de tua e inteira responsabilidade tua fazer o próximo café.
É verdade, porque é tu que tá querendo fazer o negócio.
Justamente. Agora, olha só, tu chegou ali, ah, não tem mais café, e tu volta pra tua mesa sem café, tu é um filho da puta.
É, com entendeu? Certeza. Com certeza. Ah, eu concordo plenamente.
Porque assim, ó, tu quer tomar o café só porque tu não teve o trabalho pra fazer.
Exatamente.
Tá me entendendo? Exatamente. É que nem a água também. Acabou a bombona d'água. Ah, acabou a água, eu volto e tu deixa a água vazia ali, caralho.
É.
Não, cara, troca a porra. Ah,
todos
não,
os negócios
não consigo trocar a bomba d'água. Aprenda a trocar a bomba d'água.
Você aprendeu a trocar de roupa. É. Você aprendeu a trocar as suas cuecas.
Verdade.
Vai aprender a trocar. Mano, não precisa aprender a trocar bombona. É. Dependendo da empresa.
E bombona, ah, mas é muito. Gente, bombona é só jeito.
É só jeito.
É só o jeito de tu. O gingado. Tem que pegar o gingado da bombona.
Exatamente.
Entra na dança da bombona e dá aquela.
É, exatamente. Põe uma mão por baixo e a outra vai segurando
e deu,
o pique,
cara,
a biqueira.
É tão pesado, né?
Exatamente. Mas eu concordo plenamente com esse negócio da reposição, hein? Se você está interessado no cabelo, você tem que comprar. Porém. Comprar não, você tem que
fazer o café, cara.
Porém, você não tem o direito de exigir café novo se você chegou 10 horas da
manhã. Ah, não, aí não tem.
Chegou ali 8 horas na empresa, se serviu, beleza. Agora, se vai lá 9 horas, 9 horas e meia, e vai tentar servir, ô, não tem mais café, ou tá frio. Ah, não. Não.
Por favor,
aí,
né?
Não. Se chega, ainda mais se é uma pessoa que pode chegar a qualquer horário, tá ligado?
E geralmente esse tipo de gente fala, ô, fulano, faz um cafezinho pra gente aí.
É? Nossa, essa é clássica.
Ah, ô,
faz
meu.
Um cafezinho aí.
Pá. Porque geralmente, quem faz o café na empresa, geralmente os primeiros que vão chegando, né?
Sim.
Cara, quem vai chegando primeiro, vai se arrumando sua mesa ali e já vai passando o café, né?
Sim.
Se não tem ninguém pra fazer esse serviço, né? Pô, quem chegou primeiro vai fazendo, não é? Não é demérito fazer um café, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Exatamente.
Então acho que essas são as
normas do
café. As normas pro cafezinho.
Eu quero falar de dois assuntos muito polêmicos. No ambiente de trabalho.
Qual que é?
E que precisam de regras para ter uma convivência. A primeira delas é o uso do banheiro.
Puta, banheiro de trabalho é foda, né?
O uso meu. Do banheiro é um
Eu acho
negócio.
Até difícil de fazer normas, cara.
Porque, é.
Cara, então, não. Porque tem vezes que a natureza chama e...
E não tem o que fazer.
Não, cara, não... É... Cara, não tem o que fazer.
Não, mas eu tenho uma norma. É meio estranho isso. Pode soar estranho, mas a gente tem que levar em consideração que todo mundo é adulto, todo mundo é humano. Se você fez o número 2, avise.
Avisar?
Avise. Avisa.
Avisa essa ô, Grisada. Pelos próximos 20 minutos, ninguém entra nessa...
Não, mesmo. Só fala assim, ó. Pessoal, dá um tempo.
Dá um tempo,
dá morou. Um tempo, morou. Porque o negócio foi critical hit aqui.
Concordo.
Não, porque, contigo. Cara, a pior coisa que tem...
É tentar no banheiro logo e depois você cagou.
Ó, vamos dizer assim, ó. Vamos botar um nome aí. O Samuel. Ah. Samuel, ele entrou no banheiro, deu aquela cagada violenta. O espelho chega a tá suando, tá ligado? Só que tu não sabe, porque o Samuel não avisou.
Uhum.
E daí tu entra, mano, tu entra no banheiro, parece que tu tá entrando dentro de um forno, porque o Samuel não abriu a janela.
Uhum.
E não, é um forno de merda, cara.
E olha só querendo fazer aqui a explicação, né? Se tu tá sentindo... Como é que o nosso nariz funciona, né? Ele... No ar, ele vai pegar aquelas partículas que estão no ar, que estão
Exatamente.
No teu nariz, e se tiver partículas de cocô, tu vai sentir o cheiro de cocô.
E o gosto do cocô?
O cocô, ele tá no ar. E se tu sentir o cheiro de cocô, é porque ele já tá dentro do teu nariz.
Exatamente.
Então, tu tá com cocô de outra pessoa, partículas de cocô de outra pessoa
no
dentro
teu
do teu nariz. Se tu tá sentindo cheiro de cocô agora, cheiro de mijo, tem partículas desse
cocô
elemento
alheio,
dentro
cara.
De ti.
É como já. Se tu tivesse com o nariz dentro do cu do teu colega de trabalho, cara.
É justamente isso, Marcelo. É
justamente isso. Cara, que eu nunca tinha parado pra pensar disso aí, cara. Tu tá com o teu nariz enfiado dentro
tanto
do orifício anal cagado do teu colega de trabalho, cara.
Basicamente é isso aí.
Exatamente.
Então,
e
agora,
nesse
agora...
calor, cara, é cagado e suado ainda,
cagado,
cara.
Cocô
com
suado.
A pontinha do nariz dentro do cu, cara.
Então acho que vamos essa regra tem que pegar, então. Avisar.
E outra coisa que isso aí eu aprendi, inclusive, vendo televisão. Eu achei que a televisão nunca ia me adicionar coisa. Mas quando for puxar descarga, baixa a tampa.
Ah, barra, meu, isso aí, puta.
Cara, baixa a tampa. Porque quando... Mano, o cloriforme fecal, ele vai ficar só dentro do vaso.
Sim.
Quando tu puxar a descarga com a tampa levantada...
Ele vai até no teto.
Tu vai espalhar merda vaporizada por todo o ambiente, cara. E se tu deixar ainda a porta do banheiro aberta, vai contaminar toda a área do PC também,
o
cara.
O próximo que entrar vai sentir... Vai estar com teu cocô, água de privado...
Na pele suor. Também, cara. Exatamente, porque o cara vai ficar com a bunda suada ali.
Sim.
No negócio. Outra coisa que falando nessa parte escatológica, tu acha que quando uma pessoa usa o vaso para com o fim sentado, com a posição sentada, na verdade, eu acho, já que a pessoa só podia usar sentada, porque, nossa, tem muita gente que usa o vaso de pé e erra completamente o bagulho, que é o tamanho de uma caixa d'água para acertar, tá ligado? Ela dá a desculpa de que o orifício é oval e que vai sair jato envesgado. Não, usa sentado o negócio. Agora, a crítica é o seguinte: depois que você usa sentado o vaso, você deve ou não limpar o assento também?
Cara, eu quero voltar antes um pouco no teu raciocínio, cara. Eu concordo contigo, eu acho que todo mundo, homem, mulher, qualquer bicho, todo mundo tinha que fazer xixi sentado no vaso.
Sentado.
Porque a probabilidade de tu mijar tudo... E, cara, tu tá mijando de pé ali, teu xixi tá batendo e aquela água tá...
Tá respingando,
em tudo. Faz o teste de vocês agora. Vão agora no banheiro, tá? Levantem a tampa do vaso, beleza? Arreiem as calças até a altura da canela e mija. Tu vai sentir toda a tua coxa, dependendo do tamanho do teu tamanho, ou a tua canela, e aquilo são o quê? É água da privada com xixi.
Rebatendo de volta
em ti, né? E se tu tivesse de calça, estaria rebatendo nas tuas calças.
Exatamente.
Então, porque como é muito pouquinho, tu não chega a molhar a tua calça, mas se molha os pelos da tua perna, como é mais sensível tu sente. Então fica aí a experiência pra fazer em casa.
Exatamente.
Então assim, se tu mijar sentado, tu não suja tudo, toda a privada, tu não tem o problema de acontecer, porque aqui acho que a gente pode explicar também como funciona a parte de urinar do homem, né?
Sim.
Porque uma mulher talvez não saiba, mas o pênis, né? Ele...
A gente tá falando muito de pênis, né?
Ele não funciona como uma mangueira, tá ligado? Sim. Assim que tu liga e a água vai sair por ali. Tem vários tipos de xixi. Vamos. Tu tem o xixi normal, que é esse xixi mangueira, que tu vai fazer a força, ele vai sair um jato, o jato vai até a água.
Vai parecer aquele negócio lá da Polishop, de lavar carros.
Tu tem o que pode acontecer também, às vezes, é o xixi duplo, né?
Sim.
Que são dois jatos, um em cada direção, né? E tu tem que meio que mirar aqueles dois jatos pra fazer ali um Fibonacci pra conseguir...
Tu fica parecendo o Sidney Magal no meio de uma dança.
É. Tu tem o jato duplo, tu tem a goteira, que também pode acontecer, né? Tu tá ali mijando e fica pingando uma goteirinha do teu pênis.
Enquanto está mijando.
Tu tem o jato triplo também, é um pouco mais raro aí, mas pode acontecer também.
É o Triforce, é o famoso Triforce.
E tu pode ter o combo, né? Que é o jato triplo com goteira. Que daí, cara, não tem. Um dos jatos vai sair ou tu vai pingar aquela goteira. Cara, não tem. Então, cara, sente-se e
mije.
Só tá, isso. Só que, olha só. Essa premissa, pra ela ser verdadeira, pra todo mundo poder fazer isso, todo mundo tem que seguir ela. Por isso da norma da BNT.
Exatamente.
Porque se tiver um pau no cu que mija de pé, a hora que tu vai sentar pra mijar, vai estar aquele vaso todo mijado, cheio de pingo,
E pentelho.
Aí não. Justamente. Aí não dá. Aí tu vai ter que, toda vez que tu quer dar uma mijada, tu vai ter que ficar limpando o vaso.
Exatamente. Por isso que eu sou a favor. Você deve limpar o assento também depois que você utiliza.
Não, com certeza. Se ficou um pinguinho ali...
Não. Se ficou um pinguinho, caralho. Tem que limpar, cara. Tem limpar. Resquício da sua bunda ali, sabe? A gente não sabe onde é que tá andando com essa tua bunda aí. Né? Pode tá andando no lixão, pode ter ido na praia, cara.
Acho que essa norma é boa, então, cara.
Eu acho
sempre
que tem
mijar
que...
de pé, sempre mijar sentado, sempre limpar
suas partes
o assento.
E limpe o assento também.
E avisar os colegas, porque geralmente os troços de escritório, tu tem uma sala e tu tem um banheiro, e todo mundo ali daquela sala vai frequentar aquele banheiro.
Exatamente.
Né? Então eu acho que pra convivência, como tu mesmo falou no início, né? Somos todos adultos. Acho que, né?
Que vale o aviso.
E somos animais, todo mundo vai cagar mais cedo ou mais tarde, né?
Vale o aviso.
Por mais que tu tenha, assim, não cago no trabalho, cago só em casa, cara, uma hora vai acontecer, tu vai ter um chuveiro ali, tu vai ter que fazer uso do banheiro.
Bah, e é ruim quando o cara faz o churrinho no vaso do trabalho.
É ruim.
Porque tu fica eternamente
se limpando
e a pessoa acha que tu morreu, cara. Então, eu acho que podia até inventar uma placa. O ocupado, que daí tu sabe que está ocupado. E uma verde escrita 10 minutos.
No churrilho.
10 minutos, cara. 10 minutos. Que daí tu vira a placa verde ali, 10 minutos, quer dizer que é o tempo de carência que tu tem pra usar o banheiro de novo.
Pode crer.
Sacou?
Eu acho que é isso, né?
De banheiro. Falta o último.
Não, de banheiro é isso.
De banheiro é isso. Agora falta o último e mais polêmico assunto do trabalho pra gente poder encerrar o cast com chave de ouro.
Ou chave de cocô.
Qual a temperatura exata do ar-condicionado.
Ai, Marcelo. Ai, isso
qual
aí...
é a temperatura exata do ar-condicionado?
Eu não aguento mais isso aí, de boa. É, pra mim é um troço que... A temperatura do ar-condicionado...
20 graus.
20 graus?
20 graus.
20
graus. Sabe por quê? 20 graus é um dia de outono em Porto Alegre, tá, quando chove. E é a temperatura que todo mundo consegue aguentar.
20 graus é uma temperatura que a pessoa que é mais calorenta consegue ficar de camisa.
Exatamente.
Tranquilo. A pessoa que sente um pouco mais de frio põe um casaquinho.
Exatamente.
Então, tu consegue agradar os dois, as duas pessoas. E assim, cara, olha só, eu acho que eu também concordo que o ar-condicionado tem que estar sempre na mesma temperatura, tá ligado? Até pras pessoas que trabalham naquele ambiente, pô, eu sinto um pouco mais de frio, pô, vou trazer um casaco, eu não sinto.
Não, vou trazer o casaco, cacete, deixa um casaco
não,
no trabalho.
Não tá, mas tipo, porque se tu ficar mudando um dia, tá, um dia tu deixa o ar no 17, outro dia tu deixa o ar no 24, aí ninguém não ajuda ninguém, tá ligado?
Exatamente. Porque todos os dias consegue... no mesmo temperatura de 20 graus.
Acho que 20 graus é
20 graus frio. Vamos deixar isso bem
não, sim, claro. 20 graus.
E frio. Outra coisa, não me vim com ar quente no inverno, cara. Porque ninguém veio com três casacos pra ter que estar tirando os três casacos no trabalho e ter que botar os três casacos
não,
na hora
que for
sair.
Que o ar quente, cara, dá aquela sensação de bafo, de coisa. Parece que tu tá no... Pra que tu vai querer voltar ao verão de Porto Alegre
exatamente,
no meio do inverno gostosinho?
Exatamente.
Ah, mas tá muito frio. Põe a porra de um casaco.
Traz um cobertor.
Né?
Toma café. Toma no seu cu. Mas não põe o um negócio no...
Por que a gente liga o ar-condicionado no verão? Porque tá muito quente.
Para equilibrar a temperatura.
E eu não posso trabalhar pelado.
Exatamente.
Entendeu? Mas no inverno, eu posso me encher de casaco.
Exatamente. E...
Eu acho que isso aí, eu acho que também isso aí, também o cara que inventou isso aí, não precisa de ar-condicionado quente. Quer quente, compra um aquecedor pra
exatamente,
ti.
Exatamente.
Traz um aquecedorzinho, coloca no teus pés ali no trabalho e deu. Então acho que é isso. Marcelo, ar-condicionado a 20 graus, se tu sentir frio, não mexa no ar-condicionado.
Não
e olha só, outra coisa. Se vai mexer no ar-condicionado, pergunte a
nossa,
todos que estão naquele ambiente.
Isso.
Posso aumentar ou posso diminuir a temperatura? Porque tu não tá sozinho,
cara,
na porra da sala. Tem mais
isso
pessoas contigo, tá ligado?
Eita,
e nós estamos,
cara,
numa sociedade. Então,
todo mundo sabe se comunicar, cara.
É, todo mundo sabe falar.
Isso é um negócio que me irrita profundamente. Eu estou trabalhando no meu friozinho, gostosinho, suportável, e eu escuto o seguinte.
Não, e outra, ô Marcelo, somos adultos, né? Então assim, ah, tô com frio aqui. Pessoal, posso aumentar a temperatura do ar? Se,
não.
Se a maioria respondeu, não.
Não pode.
Não pode, entendeu? Ah, mas eu tô com frio.
Põe
foda-se.
Põe um casaco. Eu sou o maior...
Porque tem gente
não.
que fica irritado com quando tu fala isso, tá ligado? Tipo,
sim.
Ah, mas eu tô com frio. Põe um casaco. Não, mas eu só... Cara, tem mais 10 pessoas nessa sala aqui.
É.
Ninguém tá reclamando que tá frio.
Exatamente.
Tá,
e eu sou o maior estimulador de que a pessoa tem que ter um casaco no trabalho.
Eu tenho o meu. No meu trabalho, eu tenho o meu.
Exatamente. Eu tenho um casaco na minha cadeira. Porque se eu sentir frio, eu só pego e...
É, tu não vai ficar incomodando os outros, né? Fazer os outros se curvarem a tua frietude.
Isso
pra...
aí é o maior ato de egoísmo que existe.
Concordo, plenamente. Tem que acabar.
E não coloca ar quente.
Não,
coloca ar quente. Acho que fica aí a dica. Se quiser ar quente, vai pro inferno.
É, vai pro inferno. Esse podcast é trazido até você por apoia.se/marceloic.